Vamos dar início aos nossos trabalhos, à segunda audição, com o Sr. Miguel Ângelo Santos, na qualidade de Coordenador Operacional da Coordenação Regional dos Técnicos de Emergência Pé Hospitalar, Delegação Regional Norte, certo? É só para conferir, podia ser outra pessoa do Centro, do Sul, ou dos Açores ali da Madeira, não é o caso. Muito obrigado pela sua presença. Bom, vamos então dar início, informar da grelha de tempos a ser utilizada. Os senhores deputados já sabem destas formalidades, mas o senhor não sabe. Vamos ter aqui duas grelhas, uma grelha com uma primeira ronda, em que os senhores deputados farão perguntas diretamente para si e poderá responder logo de imediato, portanto haverá uma interação. E uma segunda ronda em que os senhores deputados irão fazer-lhe as perguntas, terá que tomar nota, porque só vai responder no final e, portanto, convém que ouça as perguntas. Se tiver depois alguma dúvida, alguma questão, também faça favor de interromper. Estamos no âmbito da Comissão Parlamentar de Inquérito, que se rege pelas regras do processo penal. Aqui não há juramentação formal, mas, portanto, está sobre... tem que prestar declarações corretas, portanto, para que não incorra no crime da prestação de falsas declarações. Portanto, não há necessidade de prestação de juramento, portanto, feita esta chamada de atenção, iríamos então perguntar-lhe se quer usar da prerrogativa de uma intervenção inicial. Faça favor.
Então, Sr. Vice-Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, muito boa tarde. Permitam-me que as minhas primeiras palavras sejam de vos cumprimentar a esta Comissão e mostrar a minha total disponibilidade para colaborar com os vossos trabalhos. Sendo a primeira vez que me encontro perante uma Comissão Parlamentar, solicito antecipadamente a vossa compreensão por algum lapso protocolar e na gestão das perguntas que irão fazer. Gostaria de esclarecer primeiro pauto a minha atuação profissional por critérios que são estritamente técnicos e institucionais. Eu sou partidário e por opção, desde algum tempo, não sou consumidor de notícias, por isso algumas situações relativamente ao INEM que possam ser do âmbito público poderei não estar a par. Considero de máxima relevância retificar um aparente equívoco que é perceptível na designação que me é atribuída, em alguma documentação e nas questões que foram enviadas para o depoimento escrito. Portanto, é formalmente incorreto que as minhas funções sejam de coordenador da Delegação Regional do Norte, seja entre 2018 e 2021 ou qualquer outro período. O meu percurso institucional reflete uma carreira integralmente dedicada à emergência pré-hospitalar e aos técnicos de emergência pré-hospitalar, sendo que eu ingressei no INEM em 2004 como técnico de ambulância de emergência para o dispositivo do Euro 2004. Em 2017, com a criação da carreira especial de técnico de emergência pré-hospitalar, passei a ter funções de coordenador operacional dos técnicos de emergência pré-hospitalar da Delegação Regional do Norte. Em 2021, entre 2021 e 2025, devido à saída para uma comissão de serviço do Coordenador-Geral dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar da Delegação Norte para a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, eu assumi em regime de substituição as suas funções e desde 1 de janeiro de 2025, com o término dessa comissão e o regresso do Coordenador-Geral, reingressei como Coordenador Operacional dos Técnicos da Delegação Regional do Norte, onde cargo que eu atualmente continuo a ocupar. Em momento algum desta minha carreira, eu fui diretor, coordenador regional ou responsável máximo da delegação. Para que esta comissão disponha então de um quadro claro dessas responsabilidades, importa sublinhar que a Delegação Regional do Norte teve a seguinte linha de direção, chefia máxima. Durante o percurso que eu fui coordenador, portanto, entre 2017 e 2018, foi o Dr. António Tábuas, 2018, o Dr. Ricardo Duarte, de 2018 e 19, a Dra. Regina Pimentel, 2019 a 2021, o Dr. António Rui Barbosa, Em 2021, novamente, o Dr. António Tábuas. Entre 2021 e 2024, o Dr. António Gandra de Almeida. Entre 2024 e 2025, novamente, o Dr. António Tábuas. E, desde o final de 2025 até a presente data, a Dra. Inês Elvas. Como decorre, então, da estrutura orgânica do INEM e do conteúdo funcional previsto na carreira especial de TEP, as minhas funções são de cariz estritamente técnico ou operacional. Competia-me e compete-me o planeamento, a organização e o controle da atividade do STEP sob a minha dependência direta. Não detinha nem detenho poderes de gestão global da delegação, autonomia financeira ou competências de decisão macroinstitucional. Estive e estou rigorosamente subordinado aos diretores responsáveis da delegação acima mencionados. Por fim, e de forma a garantir uma total transparência sobre o meu perfil perante os senhores e senhoras deputados, cumpro-me também contextualizar a minha ligação sindical. Eu fui um dos fundadores do Sindicato dos Técnicos de Ambulância de Emergência, que foi fundado em 2008, sendo associado número 5 e tendo exercido as funções de tesoureiro até o ano de 2017. Em 2017, por imperativos de ética e incompatibilidade implícita com as funções de coordenador que passei a assumir, cessei voluntariamente todas as minhas funções executivas no sindicato, que na altura já era o Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar. Mantive-me estritamente como associado até 2022, ano em que decidi desvincular-me definitivamente da estrutura sindical. Esta decisão decorreu de uma profunda divergência com a linha estratégica adotada pela liderança na altura, nomeadamente devido a sistemáticos ataques infundados e dirigidos à coordenação do STEP, que colidiam com a integridade técnica que sempre defendi. Importa também dizer que os técnicos são hoje um pilar estrutural do Sistema Integrado de Emergência Médica, com uma amplitude de funções que se estende desde o Centro de Orientação de Doentes Urgentes até aos diversos meios de emergência no terreno. Ao longo destes 22 anos, estes profissionais têm demonstrado uma capacidade técnica de excelência, pautada pelo rigor, profissionalismo e profunda vocação de serviço público. São centenas ou milhares de vidas salvas e tantas outras as lesões significativamente reduzidas, fruto da aplicação de rigorosos protocolos de atuação com fármacos por parte destes profissionais de saúde. Por este motivo, falhas sistémicas ou episódios estritamente pontuais e individuais não podem, em circunstância alguma, na minha opinião, ser instrumentalizados ou catalogar, denegrir toda uma carreira ou desempenho meritório destes profissionais. Exemplo máximo desta resiliência e compromisso institucional foi o comportamento de dezenas de técnicos que, no crítico dia 4 de novembro de 2024, esgotaram os seus esforços humanos e operacionais para garantir a continuidade e segurança e a normalidade do socorro à população. Estou, a partir deste momento, então, inteiramente ao dispor de Vossas Excelências para responder às questões que considerem pertinentes dentro daquilo que é a minha estrita e real esfera de competências operacionais. Obrigado.
Muito obrigado pela sua intervenção e apresentação e, assim sendo, passaríamos de imediato à primeira ronda com a palavra a atribuir ao Sr. Deputado Mário Ambrim Lopes, do IL. Da IEL. Eu estava à espera da retificação. Muito obrigado. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dr. Miguel Ângelo Santos, importa dizer antes de começar esta audição que a única coisa que nos move aqui não é um interesse particular partidário de um sindicato, de um órgão do Estado, uma instituição do Estado como é o INEM, é única e exclusivamente o interesse público. Averiguar a verdade em nome do interesse público para que não voltemos a incorrer nos mesmos erros que incorremos na greve de 2024. Posto isto, uma das primeiras audições, se não mesmo a primeira audição que aqui tivemos, foi ao Dr. Rui Lázaro, o atual Presidente, e na altura da greve o Presidente do Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar, e na altura eu confrontei com um e-mail enviado precisamente pelo Dr. Miguel Ângelo Santos, um e-mail enviado no dia 24 de outubro ao então responsável da Delegação Regional Norte, António Tábuas. E nesse e-mail constavam três afirmações, e vou lê-las. Primeiro, está a ser estimulado pela sua direção, direção entenda-se dos STEP, que os STEP deem disponibilidade e depois faltem. Dois, dias depois, voltem a dar disponibilidade e voltem a faltar. 3. Fazerem parte do turno e depois abandonarem. Ora, em primeiro lugar, importa dizer que, naturalmente, individualmente, cada pessoa pode, de facto, dar a sua disponibilidade e depois, por vicissitudes várias, não poder estar presente. Outra coisa bem diferente é a instrumentalização destes expedientes para um boicote ao funcionamento normal do INEM. Aí já não estamos perante uma circunstância normal, estamos perante um caso que é, devo dizer, profundamente grave. O doutor Miguel Ângelo Santos fez estas acusações, são acusações graves, e portanto o que eu lhe peço em primeiro lugar é que confirme isto, ou seja, isto que reportou que estava a acontecer, confirme que efetivamente aconteceu, e pedia-lhe suporte material, evidências que atestem isto que aqui referiu. E já agora faço também já outra questão, porque na altura o Dr. Rui Lázaro disse que desconhecia este e-mail e que, aliás, iria proceder judicialmente porque considerava que isto era vexatório. Pergunto-lhe se já recebeu alguma notificação judicial, foi alvo de alguma queixa-crime em relação a este e-mail e a estas acusações que aqui são feitas.
Muito obrigado pela pergunta. Sim, eu tenho evidências e vou passar a ler. Isto é uma mensagem do grupo do WhatsApp do sindicato, do Sr. Rui Lázaro. São várias, penso que esta vai mostrar realmente o conteúdo desse meu e-mail. Deixe-me apenas dizer que o e-mail foi no sentido de, através dos superiores hierárquicos, obter instruções para eu conseguir lidar com a possível situação. E então é dito o seguinte: caros, já disseram muitas coisas certas. Ponto 1. Greve ao trabalho suplementar. Ponto 2. Todas as faltas aos extras por motivo de greve estão justificadas, não podendo haver penalização a nenhum TEP. 3. E vai de encontro à sua questão. Podem e devem continuar a dar disponibilidade. Até pode ser de um dia para o outro e depois faltarem por motivo de greve. Mesmo que sejam contactados 10 minutos antes, podem dizer que sim. A seguir, enviar SMS a avisar que, por motivo de greve, não comparecem ao serviço. Isto tem a vantagem de não poderem ser substituídos. Meios ou CODU, idem. Eventos, táticos, VIP, etc., idem. Ponto 4. Dia 30 estará a Manif. Pode faltar quem estiver em extra, só. Ponto seguinte, o sindicato não organizará quinzenas e, portanto, depois são outros pontos que acabam por não ir de encontro ao colocar. Portanto, isto é uma mensagem colocada no grupo do WhatsApp, onde eu me baseei para pedir orientações superiores para conseguir gerir o serviço e, de alguma forma, poder limitar o impacto que a adesão poderia ter. Relativamente à questão do procedimento judicial, até à data não tenho notificação de nada nesse sentido.
Ora, muito obrigado. Eu ia solicitar que uma cópia dessa mensagem fosse distribuída à Comissão, porque, de facto, confirma as acusações graves que aqui faz e, como tal, isso tem aqui um teor relevante que teremos de abordar. Pergunto-lhe já agora também, enviou o seu e-mail no dia 24 de outubro às 19h27, quando é que recebeu resposta da diretora de Recursos Humanos do INEM para, até porque eram as suas competências, poder organizar as pessoas sobre a sua dependência?
A resposta chegou através do diretor regional, chegou-me no dia 31 às 10h27, sendo que a resposta foi enviada no dia 30 de outubro às 19h.
Ou seja, consultou o e-mail no dia 31, mas tinha sido enviado no dia 30, sendo que, para ficar registado em ata, a greve começou no dia 30. Parece-lhe que, enfim, isto foi tempestivo, que o e-mail chegou a tempo de poder fazer uma boa organização dos seus recursos humanos?
Tendo em conta as respostas que foram dadas, nada permitiria alterar. Mas, caso as respostas fossem noutro sentido, estaríamos com algum atraso.
Já agora pergunto-lhe também se considera que a não fixação, não determinação de serviços mínimos ao trabalho suplementar teve impacto nas operações do INEM durante o período da greve.
Sim, que habitualmente os serviços mínimos são os nossos meios de 24 horas. Não havendo essa definição de serviços mínimos, alguns deles acabaram por ficar inoperacionais e incapazes de dar alguma resposta.
E da sua experiência no terreno, daquilo que teve visibilidade, considera que isso possa ter impactado alguma operação de socorro em particular?
Isso é muito difícil de conseguirmos fazer aqui um nexo de causalidade, porque o sistema funciona em rede, há uma compensação nas áreas geográficas de vários meios, por isso é muito difícil atestar que a falta daquele meio realmente foi fundamental para uma determinada situação e comprometeu, na verdade, o socorro a essa vítima.
Alertou o INEM para o risco em que incorria ao não fixar serviços mínimos ao trabalho suplementar?
Isso foi um assunto que foi dialogado entre a estrutura de coordenação até a nível nacional. A não existência de serviços mínimos poderia ter impacto na resposta que nós conseguiríamos dar, enquanto Instituto, não esquecendo que depois temos os parceiros que nos dão apoio e colaboram nesse socorro.
Disse a nível nacional, o Dr. Sérgio Dias Janeiro, à data, o Presidente da Direção do INEM, esteve presente, portanto soube desses parceiros ou dessa discussão que ocorreu?
O Dr. Sérgio não tenho a certeza, porque essa situação não passava diretamente por mim, mas chegou a haver uma reunião com a Sra. Vogal, a Dra. Alexandra, já depois de ter passado o período para a definição dos serviços mínimos, numa tentativa de tentarmos, de alguma forma, conseguir a melhor resposta possível dentro das condições.
Não houve fixação de serviços mínimos às horas extra porque houve falta de acordo. Ainda assim, e existe respaldo legal que o permite, havia um ofício de uma ex-secretária de Estado da Promoção da Saúde, já tivemos aqui também audições a atestar isso mesmo, havia enquadramento jurídico, porque havia aqui um valor maior inerente à atividade do INEM, para se poder fixar serviços mínimos, mesmo que o sindicato não o quisesse. Depois, se o sindicato o cumpria ou não, enfim, era o ónus que ficava do lado do sindicato. A questão que lhe coloco é, considera que o INEM deveria ter optado por essa via de fixar serviços mínimos ou não antecipou o impacto que a greve estava a ter?
Pelo facto de não ter estado envolvido nessa parte das negociações, eu não sei se o INEM realmente não fez tudo o que era possível da sua parte para tentar estabelecer esses serviços mínimos. Se não o fez, deveria ter feito, mas, na verdade, desconheço até que ponto é que houve pressão do Instituto sobre a tutela e os organismos que têm competência legal sobre a matéria para tentar chegar ao entendimento ou à fixação forçada desses serviços.
O que é que considera que poderia ter sido feito diferente, em particular melhor, na gestão operacional, não digo política, na gestão operacional desta greve?
À exceção da garantia de serviços mínimos, penso que não haveria mais nada a fazer. Isso é o ponto fulcral para nós conseguirmos ter o serviço funcionante. Portanto, a partir daí, mais nada acho que haveria a fazer. Isso era o ponto fundamental.
Ou seja, posso então concluir, ter sido fixado serviços mínimos, coisa que não foi feita. Já agora volto atrás aqui num ponto que confesso que me esqueci. Enviou um segundo e-mail, no dia 25, correto, onde coloca duas questões adicionais. Diz, a possibilidade de substituir um trabalhador que tenha dado a sua disponibilidade para trabalhar no dia de greve e falte e quais as medidas a adotar caso as garantias de serviços mínimos sejam comprometidas no dia de greve. Alguma vez obteve resposta a este e-mail e a ausência de uma resposta comprometeu a boa gestão dos recursos humanos sobre a sua dependência?
A resposta veio no e-mail do dia 30, que falamos há pouco, com a informação de que não poderia haver substituição e que não tinham sido estabelecidos os serviços mínimos pela falta de acordo, portanto, a resposta veio no dia 30, chegou-me no dia 31.
De acordo com aquilo que nós temos acesso, o Departamento de Recursos Humanos, não apenas ao seu e-mail em particular, mas às instruções que deviam ser adotadas para a greve, responde muito depois dos primeiros avisos de greve, do pré-aviso de greve, o famoso e-mail do dia 10 de outubro, Isso não comprometeu as operações do INEM, não pôs em causa o escalonamento, a gestão dos recursos humanos? Como é que se explica que tivesse havido este hiato de tempo tão grande entre o pré-aviso de greve e a resposta dos recursos humanos, que é determinante depois para a gestão das escalas?
Não lhe consigo responder com toda a certeza, lá está. A gestão foi do Departamento de Recursos Humanos e desconheço o que levou a tal atraso. A verdade é que o INEM tem uma rotatividade de dirigentes, inclusivamente no Departamento de Recursos Humanos. Isso muitas vezes causa aqui situações de desequilíbrio nas decisões por visões diferentes, por desconhecimento de procedimentos anteriores. Desconheço se é esse o caso ou não, mas, mais uma vez, como os serviços mínimos não foram decretados, todo o trabalho que poderia vir a ser feito acabou por não ser possível de acontecer. Portanto, mesmo que tivesse sido atempado, o resultado ia ser o mesmo.
Então, só para terminar, como o meu tempo se esgotou, a latência nas respostas dos recursos humanos não teve um impacto maior. Na sua opinião, não é isso que decide depois o desenvolver desta greve?
Não, visto não ter havido serviços mínimos, mesmo a resposta tardia, não havia forma de gerir de outra forma.
Muito obrigado. Já agora só uma informação, a realização do canal Parlamento pede para se esclarecer e ficar gravada aqui sonoramente que o depoente solicitou que a sua imagem não fosse televisionada, pelo que esta Comissão assumiu a garantia do cumprimento desse seu pedido.
Sim, é verdade.
Ok. Vai usar da palavra, neste momento, o Sr. Deputado Francisco Vieira, pelo PS. Desculpa, Sr. Deputado, mas não... Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigado, Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Cumprimento também o Dr. Miguel Ângelo Santos, agradeço a sua disponibilidade. Queria começar por perceber, relativamente às suas funções, portanto, coordenador do STEP na Delegação Norte, se elas incluem, por um lado, a elaboração das escalas e também, nas situações de greve, no fundo, a verificação de se estão a ser cumpridos os serviços mínimos.
Depende do período onde eu exerci funções e das funções, porque em termos de coordenador operacional a gestão é direta, a gestão das escalas é feita de forma direta. No momento da greve eu desempenhava as funções de coordenador geral, portanto eu coordenava uma equipa de coordenadores operacionais e eles sim realizavam a gestão direta das escalas. De todo modo, enquanto coordenador geral, eu fazia o apanhado do incumprimento dos serviços durante a greve ou no dia-a-dia, de forma a reportar ao diretor regional e depois essa informação seguir toda a estrutura hierárquica.
Isto nos casos em que há essa fixação de serviços mínimos, não é?
Mesmo não havendo, é comunicada a inoperacionalidade dos meios ou a ausência de postos no CODU completos, para que o diretor regional tenha conhecimento e possa, de alguma forma, tomar decisões nesse sentido.
Muito bem, muito obrigado. Então, nesse caso, neste período, ou seja, nós estamos aqui também a falar, no fundo, de dois momentos, qual é que foi o impacto que essas greves tiveram, no fundo, na operacionalidade de meios do INEM?
Existiu alguma ao longo do período? Nós temos aqui, nós falamos sempre aqui de duas greves que se sobrepuseram, uma entre 30 de outubro a 8 de novembro e outra de 4 de novembro. No 4 de novembro, o impacto foi ao trabalho extraordinário apenas no turno da noite numa ambulância de emergência médica em Viana do Castelo. Não houve mais impacto relativamente ao trabalho suplementar nesse dia. Por isso, o que aconteceu foi realmente a informação ao diretor regional às 0 horas relativamente ao turno da noite do impacto que a greve geral ou extraordinária estava a ter, e no turno da noite nós tivemos, e mais uma vez isto, delegação regional do Norte, a ambulância Porto 3, Porto 6 e a CIV, a ambulância CIV da Arouca, inoperacional por a questão da greve geral, mais a ambulância de Viana do Castelo, inoperacional pela greve ao trabalho suplementar, e durante a manhã tivemos a ambulância Porto 3 e a ambulância Rio Tinto, juntamente com, depois, Matosinhos, a ambulância de emergência médica Matosinhos, de Ovar, a ambulância de emergência médica Porto 4 e três postos do CODU que não ficaram com técnicos.
Isso na delegação Norte, certo?
Sim, delegação regional do Norte.
Queria também perceber, porque os dados que nós temos relativamente à adesão à greve, os dados oficiais que foram partilhados e que temos aqui em documentação, dizem-nos que no dia 31 de outubro a adesão, isto a nível nacional, do STEP à greve ficou nos 4% e no dia 4 de novembro ficou nos 9%. Portanto, não sei se isto corresponde, no fundo, ao impacto que esta greve teve, é porque, relativamente àquilo que se diz que foi o impacto da greve, mas depois os dados, parece que não há aqui uma correspondência.
Eu não lhe consigo precisar esses dados. Eu tenho um levantamento realizado no global da greve, enviado depois, na altura, para o Dr. António Tavares, como responsável da delegação, em que neste período entre 30 de outubro e 8 de novembro nós tivemos 14 faltas ao trabalho suplementar, tivemos, no que diz respeito depois à greve geral, e atenção é que estas faltas ao trabalho suplementar foram todas no serviço de ambulâncias de emergência, nenhuma no centro de orientação de doentes urgentes e mais uma vez na delegação regional do Norte. Relativamente à greve geral, no que diz respeito ao CODU, neste período de 30 de outubro a 8 de novembro, tivemos 11 ausências no total. Relativamente ao serviço de ambulâncias de emergência, aos meios de 24 horas que poderiam ser meios de serviços mínimos, tivemos um total de 13 ausências e nos meios que não estão habitualmente nos serviços mínimos, tivemos um total de 3 ausências. Por isso, estamos aqui numa ordem de grandeza de 14 ausências para o trabalho suplementar e de 27 para o trabalho normal nestes 10 dias de greve. Okay?
Portanto, esses números não são elevados ou são elevados?
Não, mas a partir do momento em que falta um elemento no meio de emergência, esse elemento torna-se inoperacional e incapaz de dar uma resposta. Portanto, a equipa é composta por dois elementos. No caso das ambulâncias de emergência médica, dois técnicos de emergência pré-hospitalar. No caso das ambulâncias CIV, um técnico com um enfermeiro. Faltando um dos elementos, a ambulância fica incapaz de dar resposta operacional.
Muito bem, muito obrigado também por esse esclarecimento. Perguntava-lhe também, no fundo, porquê é que isso acontece? Porquê é que o INEM não tem a capacidade de fazer a substituição desses meios? Isso basta uma pessoa faltar que o meio fique inoperacional.
Em questão de greve, não é possível a substituição de grevistas, por isso o INEM fica impedido de o fazer.
Muito bem. No seu depoimento escrito também refere que esta greve, no fundo, veio apenas confirmar a dependência do trabalho extraordinário que o INEM tinha e tem e continua a ter, mostrando que sem esse recurso o mapa de pessoal era insuficiente para garantir a operacionalidade mínima. E também naquilo que são declarações públicas, o ex-presidente do INEM, Sérgio Janeiro, também admitiu que, relativamente à greve, estas greves, que não havia nenhum plano de contingência para este cenário. Queria perguntar se, no fundo, se tinha essa consciência, não é? Enquanto pessoa que está a fazer essa gestão dos meios, se tinha no terreno essa noção de que não havia nenhum plano de contingência e se, em algum momento, no fundo, esta matéria foi abordada com a hierarquia, no fundo, o facto de não haver nenhum plano de contingência para o caso de ocorrer uma greve.
Atualmente, com a entrada de técnicos de emergência pré-hospitalar, fruto de alguns concursos recentes, os quadros estão mais compostos e a dependência de trabalho suplementar é cada vez mais reduzida, nomeadamente na Delegação Regional do Norte. Como também falei há bocado, o INEM trabalha em rede, não só os seus meios próprios, mas também os meios dos parceiros, nomeadamente os bombeiros e a Cruz Vermelha Portuguesa. Por isso, a ausência de um meio de emergência do próprio Instituto não significa uma incapacidade de resposta. Nós temos que ter noção que os meios humanos e os meios materiais são sempre finitos. Há sempre um momento em que, por mais meios que tenhamos, eles acabam por ser incapazes, por estarem disponíveis para dar alguma resposta. Em termos de diálogo sobre situações de contingência, de forma formal e com esse objetivo concreto, nunca houve, com a minha presença, reuniões nesse sentido. O que costuma salvaguardar essa questão nos momentos de greve são realmente os serviços mínimos que vão dar aqui a garantia de uma resposta por parte do INEM, para além dos parceiros, que habitualmente chega para as solicitações, não havendo depois o compromisso da resposta.
Muito obrigado. Portanto, no fundo, aquilo que efetivamente comprometeu a capacidade do INEM fazer o seu trabalho nestes dias e de quem estava a gerir os meios conseguir, no fundo, garantir a resposta foi o facto de não terem sido estabelecidos serviços mínimos, correto?
Não digo que houve um compromisso direto, mas dificultou a gestão que depois o Centro de Orientação de Doentes Urgentes, o CODU, teve que fazer de meios, pela falta de meios em algumas áreas geográficas, ter que recorrer a meios ligeiramente mais distantes e meios de parceiros.
Muito obrigado. Queria também fazer-lhe uma questão sobre este tema das mensagens do Presidente do STEP, que já respondeu a algumas questões sobre essa matéria. Para, por um lado, perceber se alguma desta informação que foi, no fundo, transmitida ao STEP, que eu suponho que sejam, no fundo, um grupo com vários profissionais do INEM, se essa informação que foi transmitida, se ela não, no fundo, se ela não correspondia à realidade.
À realidade como? Peço desculpa.
Ou seja, se efetivamente... Portanto, uma das questões tinha a ver com as faltas aos extra por motivo de greve estarem justificadas, não podendo haver penalização de nenhum TEP. E um outro ponto de os TEP poderem continuar a dar disponibilidade até pode ser de um dia para o outro e depois faltarem por motivo de greve. Se no fundo não, se isto, ou seja, no fundo, se alguma destas coisas é ilegal.
Não lhe consigo responder a essa questão por desconhecimento de matéria legal concreta, mas penso que esses pontos não, que o âmbito da greve consegue garantir que a ausência à greve não tem penalização para o profissional.
Certo, ou seja, a minha questão não é tanto para me fazer uma apreciação da lei, naturalmente que isso não lhe caberia assim fazer, mas para perceber se, em alguma circunstância, o INEM, por exemplo, deu início a processos disciplinares a trabalhadores que tivessem dado uma disponibilidade e tivessem faltado em casos de greve.
Pelo conhecimento que tenho, não houve nenhum procedimento disciplinar nessas situações.
E neste caso em concreto, tem conhecimento de ter acontecido?
Não. Também neste caso tenho ideia que não aconteceu.
E considera que, no fundo, esta mensagem teve algum tipo de impacto? Ou seja, Houve mais, mais TEP, no fundo, agirem desta forma do que o que seria habitual?
Tendo em conta depois os números que realmente tivemos, estamos a falar em 14 faltas em 10 dias, penso que não houve uma adesão a esta informação que foi veiculada. Penso que não.
Obrigado. Penso que esse esclarecimento é importante porque, enfim, independentemente da avaliação que se possa fazer do envio da própria mensagem, é importante percebermos se ela teve algum tipo de impacto concreto, ou seja, se os técnicos de emergência pré-hospitalar, no fundo, fizeram algo que não deviam, ou fizeram, como já aqui várias vezes se tentou passar, a ideia de que estariam a fazer greve de zelo e que, no fundo, estariam a prejudicar o serviço, não cumprindo com aquilo que eram as suas responsabilidades. E, pelo menos até agora, de todas as outras audições que nós tivemos, pelo menos a impressão com que eu pessoalmente fiquei foi o oposto. Foi, efetivamente, os TEP que se apresentaram ao serviço e que fizeram o seu trabalho, tentaram cumpri-lo, enfim, com o máximo de rigor possível e dar esse auxílio a quem precisava o mais amplamente possível. E pergunto-lhe também, no fundo, se é essa a avaliação que tem.
Sim, é essa mesmo, porque o volume de TEPs diários que o sistema precisa é um volume bastante elevado e esta ausência ao trabalho suplementar de 14 em 10 dias tem pouca expressão realmente. Portanto, mais uma vez, os TEPs continuaram, mesmo com o trabalho suplementar, a tentar garantir a missão que o INEM tem perante a população.
Muito obrigado. Disse-nos, salvo erro, que tinha entrado no INEM em 2004. Em 2004, portanto, já está no INEM há muitos anos. Certamente que já acompanhou, já viu e fez também parte do sindicato, portanto, já deve ter acompanhado muitas greves. E pergunto-lhe se esta greve teve alguma coisa diferente de todas as outras e o que é que no fundo distinguiu esta greve, e pelo menos em termos de percepção pública e de impacto.
Terminou
público
o seu tempo,
e, enfim, só terminar, Sr. Presidente, obrigado, e de impacto em algumas famílias em concreto, teve grande, mas pergunto-lhe no fundo se houve alguma coisa que diferenciou. Obrigado.
Como também frisei há bocado, a alteração de dirigentes no Instituto, inclusivamente no Departamento de Recursos Humanos, muitas vezes leva a alterações nos procedimentos, e penso que esta questão de incapacidade de termos garantido os serviços mínimos trouxe aqui alguma dificuldade. No passado já tivemos situações em que igualmente não havia serviços mínimos, mas provavelmente por serem situações inaugurais, a adesão manteve-se à greve com poucas ou nenhuma expressão, portanto o serviço decorreu naturalmente. Depois começou a haver alguma definição de serviços mínimos que trouxe alguma estabilidade e garantia que as coisas iam funcionar.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado Francisco Vieira, pelo Grupo Parlamentar do PSD. 8 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Quero, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, cumprimentá-lo, agradecer a sua vinda a esta Comissão Parlamentar de Inquérito e desejar também sublinhar o papel absolutamente imprescindível dos técnicos de emergência pré-hospitalar naquilo que é o trabalho do INEM e do socorro à nossa população, e reiterar também aquilo que é o empenho deste Governo em valorizar, como aqui também teve a oportunidade de dizer, em valorizar esta carreira com os seus salários, que já têm permitido diminuir esta necessidade histórica de recurso a trabalho suplementar, e portanto é bom sabermos que as medidas implementadas por este Governo já estão a surtir efeito. E dizer também que nós defendemos a livre associação e também o papel dos sindicatos no nosso regime democrático, e portanto saudamos também a sua presença. Quero começar por perguntar-lhe, porque já respondeu aqui algumas coisas, por que motivo se desvinculou do sindicato que, de certa forma, ajudou a fundar?
Como disse na minha intervenção inicial, a forma como a direção do sindicato, a postura que tinha perante a coordenação, fez-me deixar de acreditar no caminho que estava a ser feito e que me pudesse defender na posição em que eu tinha, e por isso achei que não fazia sentido continuar associado a essa estrutura.
Consegue dar casos concretos dessa falta de postura?
Acusações diversas de pressão, assédio, de más práticas que, na verdade, acabaram por nunca se confirmar. Algumas, inclusivamente, com procedimentos internos que foram disputados pelo Instituto, que acabaram por darem arquivamento. E por isso, mais uma vez, todas elas se demonstraram infundadas.
Muito obrigado. Durante esses anos em que foi também sindicalista ou que esteve ligado à coordenação, acompanhou quantas greves, mais ou menos? Tem ideia do número de greves que ocorreram?
Enquanto dirigente sindical?
E nessa última parte da sua carreira também?
Enquanto dirigente sindical, uma ou duas. Foi muito na fase inicial. Desde que sou coordenador, andará numa média de duas, três por ano.
Disse-nos no depoimento escrito que cerca de 20...
Sim, terá totalizado 20 neste período.
E dessas greves todas que acompanhou, recorda-se quais eram as principais reivindicações do sindicato STEP?
Aumento salarial, condições de trabalho mais adequadas, competências para que os técnicos conseguissem fazer melhor trabalho, portanto mais formação de melhor qualidade e protocolos que permitam... A base do socorro, que é isso que nós, onde nós trabalhamos, que a base do socorro consiga dar a melhor resposta possível em situações de life-saving, não tendo que esperar a chegada de meios mais diferenciados, como uma ambulância de suporte imediato de vida, uma viatura médica ou um helicóptero.
Portanto, concorda que as reivindicações desta greve de 2024 não eram muito diferentes dessas greves que acompanhou durante estes últimos anos?
Não, tem vindo a ser equivalente.
Muito obrigado. Considera então que, se durante estes últimos anos em que acompanhou de perto também estas greves, as reivindicações do sindicato tivessem sido acolhidas pela tutela ou pela direção do INEM, que esta greve de 2024 não teria ocorrido. Não haveria nada a reivindicar, ou pelo menos não nesta dimensão.
Acredito que, estando os trabalhadores satisfeitos com as condições, não há motivo para haver greve, claro.
Muito obrigado. Temos ouvido o Partido Socialista dizer que o INEM não constava do plano de emergência de transformação em saúde deste governo. Temos ouvido também o Partido Socialista a criticar a refundação, a reforma do INEM, que passa pela reformulação da lei orgânica, a modernização do CODU, a contratação de novos TEPs, enfim, uma miríade de decisões. Independentemente de concordarmos ou não com aquilo que é as medidas aplicadas por este governo, recorda-se nesses últimos anos de haver algum plano para o INEM? Para estes objetivos, desde logo da revisitação da lei orgânica, da contratação de novos técnicos, houve algum plano do Partido Socialista para o INEM nos últimos 10 anos?
Como lhe disse, eu afasto-me muito de notícias, por isso não tenho na memória que isso tenha acontecido, não quer dizer que não tenha acontecido. A verdade é que a lei orgânica já não é a primeira vez que se tenta alterar. Não consigo precisar com que governo isso tenha acontecido. Será algo importante mudar algumas coisas no INEM, isso não há dúvida. Até agora não temos no terreno sentido essas alterações. Estamos expectantes para perceber o caminho que irá o INEM percorrer no futuro.
Muito obrigado. Pelo menos a menor necessidade de recurso a trabalho suplementar, já teve a oportunidade de nos dizer que é visível no terreno. No fundo, acaba por sustentar também aquilo que disse no depoimento escrito, ao dizer que as fragilidades expostas em 2024 não são circunstanciais, mas sim o resultado de um déficit estrutural de recursos humanos que precede, inclusive, o início das suas funções em 2017. E, portanto, disse também que a greve de 2024 apenas veio confirmar a dependência de trabalho extraordinário, provando que, sem este recurso, o mapa de pessoal era insuficiente para garantir a operacionalidade mínima. E também que a coordenação do STEP tem vindo a alarmar a direção do INEM há anos. Eu perguntava-lhe que alertas concretos foram transmitidos à direção do INEM, no tempo da sua coordenação, e já agora também dos sindicatos à tutela, nos últimos anos.
Relativamente ao sindicato, não lhe consigo dar essa resposta por estar afastado, mesmo enquanto associado, portanto não tenho acesso a essa informação. Relativamente às funções de coordenação, tem havido ao longo dos anos diálogo de forma a aumentar o quadro de pessoal, nomeadamente os técnicos de emergência para hospitalar, a abertura de meios de emergência que estão previstos desde 2015, nomeadamente ambulâncias de emergência médica, e mais uma vez referindo apenas à Delegação Norte, que é a área que conheço, mas faltam 6 ambulâncias de emergência médica a abrir desde 2015 no distrito de Bragança, Conselho de Bragança, Vila Real, Barcelos, Santa Maria da Feira, Penafiel e Vila Nova de Famalicão, que dará, a abertura destes meios dará uma capacidade de resposta maior ao INEM nessas áreas, não querendo com isso dizer que a resposta não tem sido dada. Existe, como é de conhecimento, condições de trabalho em termos de infraestruturas que são, em algumas situações, precárias. Os CODUs necessitam de intervenções urgentes para dar condições para o atendimento das chamadas ser feito de uma forma mais tranquila, diminuindo o cansaço e diminuindo o erro que o profissional pode ter por esse cansaço acumulado durante o turno. Os próprios meios de emergência, com muitos anos e muitos problemas, está neste momento uma aquisição a ser em curso de várias dezenas, de centenas até de meios de emergência. Portanto, as coisas ao longo dos anos têm vindo a sofrer algumas melhorias, mas não as suficientes para que o INEM consiga voltar a ser o INEM de excelência que era em 2004, quando eu iniciei, que se destacava completamente de todas as outras entidades que prestavam o mesmo socorro, e atualmente precisa de esse novo impulso para atingir esse patamar bastante distante dos outros.
Muito obrigado. E que respostas tinha da parte da direção do INEM em relação a esses apelos?
O tratamento dessa informação maioritariamente não era direto, era interposto por diretor regional ou responsáveis do departamento da qualidade ou de outros. A maioria das respostas eram no sentido de concordamos com a necessidade, vamos iniciar procedimentos para tentar regularizar essas situações.
Eu pergunto porque teve também a oportunidade de dizer que a liderança do Dr. Luís Meira tinha sido paralisante do INEM em relação à dinâmica e agilidade que o Instituto deveria ter. Consegue elaborar acerca dessa paralisia que o INEM teve nos últimos anos?
Chamar-lhe-ia mais conservador, mais cauteloso e se calhar não tão apoiado, porque o INEM precisa de diversas autorizações externas para conseguir fazer o seu trabalho, e por isso também com um período que nós passamos com a Covid-19, tivemos realmente aqui dificuldades de pôr em prática algumas questões. De qualquer forma, o Dr. Luís Meira também deu algum impulso com o início de alguns protocolos que os TEPs passaram a desempenhar, não no ritmo que os técnicos de emergência pré-hospitalar desejavam, mas acabou por fazer, e permita-me dizer, também o disse de forma escrita nas questões que foi colocada, não me recordo bem por qual dos partidos, mas eu acho fundamental que o INEM tenha uma linha de trabalho orientadora a médio e longo prazo e não fique refém de presidentes e de ideias de presidentes, porque isso faz com que o INEM sistematicamente pare o que estava a fazer. Durante muito tempo nada aconteça e depois iniciamos um caminho que muitas vezes não é exatamente aquele que estávamos nos últimos anos a percorrer. E isso dificulta a capacidade que o INEM tem de responder adequadamente ao cidadão e a velocidade em que as coisas acontecem dentro do Instituto.
Muito obrigado e, nem a propósito daquilo que também já antecipou nas suas respostas escritas, também teve a oportunidade de corrigir o Partido Socialista, dizendo que o Dr. Vítor Almeida nunca foi presidente do INEM e, portanto, antecipando já uma pergunta que lhe pode vir a ser feita, eu recordo também nesse depoimento escrito, dava conta, exatamente a propósito da gestão na pandemia Covid-19, de que, e disse, enquanto profissional do INEM desde 2004, a minha experiência permite-me afirmar que qualquer redução de verbas no orçamento do Instituto condiciona inevitavelmente a sua eficácia. Isto vai ao encontro daquilo que acabou por dizer agora, de que exatamente neste período, com o desvio dos 120 milhões de euros que o INEM teve, e que foi também aqui nesta casa sublinhado por parte do então Presidente Dr. Luís Meira, que foi retirada uma almofada financeira que viria a prejudicar a capacidade de recondicionar e comprar até novas viaturas que estavam obsoletas naquilo que é a frota de viaturas do INEM. E, portanto, sustentando isso também aqui hoje, importa perguntar-lhe acerca do impacto da greve. Porque, como disse, nós valorizamos muito o papel dos sindicatos e nós podemos também saber que, avaliando o impacto de uma greve, que efeito é que isso tem, eventualmente, numa negociação? Nós sabemos que nas escolas, quando há uma greve, os alunos ficam sem aulas. No Serviço Nacional de Saúde, quando há uma greve, há consultas e cirurgias adiadas. Nos transportes, quando há uma greve, há cidadãos que não conseguem chegar ao trabalho ou ao seu local de estudo. Nas fábricas, a produção para. No fundo, queria-lhe perguntar, do seu ponto de vista, como é que se mede, eventualmente, uma greve do STEP, neste caso?
Essa área não é que eu domino e, como disse há pouco, será muito, tendo em conta que o INEM trabalha com parceiros, bombeiros e Cruz Vermelha, e o serviço é um serviço em rede, é acionado para uma situação, o meio mais próximo disponível, é muito difícil depois conseguirmos perceber se a ausência daquele meio de emergência realmente foi fundamental para aquela situação, porque ele podia estar empenhado já noutra situação e não existir na mesma. Portanto, acho, e mais uma vez eu não domino esse tema, portanto, será difícil conseguir encontrar ali um nexo de causalidade entre a ausência daquele meio de emergência e o atraso ou a dificuldade no socorro para determinada situação.
Mas também, enquanto ex-sindicalista, era aí nesse sentido que lhe queria perguntar. O que é uma greve bem-sucedida para um técnico de emergência pré-hospitalar de um sindicato?
É conseguir que as suas intenções sejam ouvidas e acolhidas e os problemas resolvidos. Porque os técnicos têm lutado ao longo dos anos nesse sentido. Melhores condições para conseguir fazer o melhor trabalho. Dificilmente encontram nas reivindicações algo que seja para benefício próprio. Há uma intenção de garantir condições para que o trabalho seja melhor feito e o socorro seja garantido de forma mais adequada. Um dos exemplos que lutamos há muitos anos são as competências, os protocolos farmacológicos, para que realmente o cidadão, no momento em que precisa de ajuda e o primeiro meio de emergência, seja ele qual for, chegue ao local, consiga fazer algo de life-saving e que consiga afastar aquela situação que pode dar origem à morte desse desfecho fatal. Portanto, as reivindicações têm habitualmente esse objetivo.
Disse que... O tempo está a contar, eu não tinha começado. Peço desculpa. Disse aqui que uma greve bem-sucedida é aquela que leva a que o sindicato seja ouvido e ter as suas reivindicações acedidas. Nesse caso, as greves do tempo do Partido Socialista não foram bem-sucedidas e pergunto-lhe se esta foi, uma vez que foram pela primeira vez ouvidos, neste caso o sindicato, pela tutela, pela Ministra da Saúde, e tiveram reivindicações acedidas. No fundo, se concorda que esta greve foi bem-sucedida?
Eu penso que, no histórico, nós temos conseguido algumas coisas, independentemente do governo, ou do partido que está no governo, temos conseguido algumas coisas e a própria formação iniciou já há alguns anos, alguns protocolos iniciaram em governos anteriores, portanto, penso que de forma transversal os governos acabam por atender às reivindicações. Como cidadão e estando ligado diretamente enquanto profissional do Instituto, eu só tenho pena que tenhamos que chegar a esses patamares, para conseguir algumas coisas que já deviam estar regularizadas há muito tempo, porque, mais uma vez, e quero reiterar isso, quando as condições não estão criadas, o cidadão é que acaba por ter o seu socorro comprometido e não diretamente os técnicos de emergência pré-hospitalar.
Muito obrigado. De facto, esta greve não foi nada bem sucedida e é por isso que estamos aqui nesta Comissão Parlamentar de Inquérito, mas dizer-lhe que da parte deste Governo há este compromisso, como saberá, de que esta carreira possa ser devidamente valorizada. Mas ainda voltando àquilo que foi a leitura da mensagem do WhatsApp, eu gostava-lhe de perguntar como é que teve acesso a essa mensagem, se consta do grupo ou se foi enviada.
Foi partilhada, eu não faço parte do grupo.
E tem ideia de quantos membros tem esse grupo?
500, 600, talvez.
Recorda-se do tempo em que acompanhou outras greves, de ter havido grupos do WhatsApp com mensagens desta índole que lhe tivessem chegado?
Não, que tenha tido conhecimento concreto do teor das mensagens, não. Sempre que há uma greve há partilha de informação, naturalmente, mas esta foi aquela que me chegou de forma concreta.
Portanto, foi pela primeira vez que soube de mensagens deste teor em grupos onde constam TEPs. Também comparando esta greve em particular com as greves do passado, quero perguntar-lhe se considera que houve algum fator que tivesse impactado esta greve, designadamente a simultaneidade com outra greve da função pública. Se recorda de outra greve no passado em que isto tivesse acontecido, acontecendo agora, se acha que isso teve impacto?
Não me recordo de ter acontecido outra equivalente e, como disse há bocado, na verdade o impacto acabou por ser muito discreto, poderia ter sido menor, lá está, como disse há bocado, na definição de serviços mínimos, garantia alguns meios de emergência que acabaram por ficarem inoperacionais, mas no total destes 10 dias de greve as ausências não tiveram uma expressão demasiado elevada.
Mas por que motivo sentiu ser pertinente enviar esse print, essa imagem, para esta Comissão Parlamentar de Inquérito?
O print foi-me solicitado. Ele veio através de um e-mail que eu envio ao meu diretor regional a pedir orientações para tentar, de alguma forma, garantir que o serviço não era condicionado por uma possibilidade de um comportamento neste sentido.
Portanto, esta mensagem originou a sua preocupação fosse aumentada e que tivesse contactado o seu superior hierárquico. Queria perguntar-lhe também em relação àquilo que foi o depoimento do Dr. Rui Lázaro nesta Comissão Parlamentar de Inquérito, que dava conta de que incorreriam judicialmente contra esse coordenador, diga-se o Sr. Miguel Ângelo. Essa intenção já teve consequência?
Como respondi há bocado também, ainda não tenho conhecimento dessa situação.
Disse também no seu depoimento escrito, nas respostas que deu a esta comissão, de que houve, no fundo, uma falha de comunicação institucional entre aqueles que deveriam ser os responsáveis pela gestão da designação dos serviços mínimos, e aqui hoje já teve também a oportunidade de sublinhar isso, de que pouco ou nada haveria a fazer além de decretar e de cumprir os serviços mínimos. Quem é que, do seu ponto de vista, deveria, ou foi o pecado original, se quisermos, o início desta cadeia que falhou de comunicação dentro do INEM, do Ministério? Era a pergunta que lhe deixava.
Não lhe consigo dizer. A informação chega-me através do diretor regional, que, por sua vez, recebe do Departamento de Recursos Humanos. Onde poderá ter havido uma falha, não sei, não lhe consigo precisar.
Disse também, no depoimento escrito, que existia uma constante incerteza quanto ao futuro da instituição e da carreira do STEP, que se agrava com a exposição mediática negativa. A pergunta que lhe deixo é se hoje o futuro da carreira é tão incerto como era no passado e se a exposição mediática negativa continua a prejudicar aquilo que é o trabalho do STEP no INEM.
Como há bocado também frisei, a mudança de presidente, não havendo um rumo definido para o Instituto, leva sempre a um período de readaptação de toda a dinâmica, que penso que é o que também está a acontecer neste momento com o Dr. Luís Cabral, que se encontra no Instituto há cerca de 6 meses. Essa instabilidade acaba por se notar, muitas vezes, com a suspensão de aparentes decisões ou intenções de decisão que estavam em cima da mesa. E, claro, todo esse trabalho acaba por poder comprometer a evolução dos técnicos de emergência pré-hospitalar e, naturalmente, qualquer notícia em que os técnicos de emergência pré-hospitalar sejam visados vai colocar um peso negativo e poderá, naturalmente, prejudicar as negociações e a evolução da carreira e a implementação de algumas medidas que, mais uma vez eu friso, apesar de serem destinados técnicos de emergência pré-hospitalar, têm um impacto no cidadão que é incalculável.
Obrigado. Vou dar a palavra agora à senhora deputada do Grupo Parlamentar do Chega, Cláudia Estevão, tem 7 minutos. Faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e senhores deputados e cumprimento o Sr. Coordenador Miguel Ângelo Santos. Antes de mais, agradecer a disponibilidade para vir a esta comissão prestar estas informações, visto que também demonstrou essa disponibilidade desde o início, nomeadamente para vir de forma presencial. No sentido de, porque mencionou essas mensagens que recebeu, que lhe foram encaminhadas, não é? É uma mensagem, são várias mensagens?
Encaminharam várias mensagens, mas a que conteúdo relevante é esta?
Quem é o autor dessa mensagem?
É o presidente do STEP, Rui Lázaro.
Para tentar aqui estabelecer um pouco também a unidade do depoente, não é? Gostava de saber se tem algum litígio, alguma dificuldade de relação com o Dr. Rui Lázaro. Se existe, se existiu, se existe algum processo a decorrer, se foi alvo de algum processo, já respondeu em tribunal por queixas desta pessoa, portanto, se existe algo que possa levá-lo a trazer essa mensagem ou a dar a conhecer essa mensagem?
No âmbito das minhas funções, acabo por estar naturalmente numa situação em que os trabalhadores podem considerar que o trabalho não está a ser feito da melhor forma e, com isso, disputar um conjunto de mecanismos legais que têm ao seu dispor. Relativamente ao Sr. Lázaro, neste momento há um processo em tribunal a decorrer que o sindicato colocou ao Ministério, onde eu sou testemunha e onde o Rui Lázaro é um dos elementos visados. Como disse há bocado, a mensagem não o trouxe por vontade própria, mas sim por solicitação dos seus deputados.
Já foi alvo de algum processo pela IGAS?
Não, participei em processos enquanto testemunha, enquanto coordenador para prestar depoimento, mas não sendo visado.
Relacionado com o sindicato, foi alvo ou foi testemunha de algum desses inquéritos? E se foi, em que circunstâncias e qual era o teor?
Que me recordo, não.
Uma questão. Quando foi negociada a carreira em 2016, tinha funções no sindicato. Quais eram essas funções?
Eu era tesoureiro da direção do sindicato.
Na carreira que foi negociada, também exercia funções no INEM, certo?
Sim, desde 2004.
Na carreira que foi negociada, a carreira teve algum impacto no seu, na sua categoria, no seu desempenho de funções no INEM ou não?
A proposta de carreira apresentada pelos sindicatos técnicos da ambulância de emergência, o nome na altura, previa 2 níveis de categoriais, o técnico de emergência pré-hospitalar e o técnico de emergência pré-hospitalar especialista, e depois função de coordenação que podia ser desempenhada pelo técnico especialista, em que iria oferir de uma remuneração suplementar de 25% do seu ordenado. A carreira sai com uma proposta que não é do STEI, do Sindicato dos Técnicos da Mudança de Emergência. Portanto, a proposta assinada é pelo Sindicato da Função Pública e não a proposta que era apresentada pelo sindicato a qual eu pertencia. Por isso, não há nenhuma relação entre eu estar no sindicato a fazer uma negociação, a carreira ter saído e eu ter chegado a coordenador operacional, porque o que nós vendíamos não era isto.
Mas chegou a coordenador operacional durante a negociação dessa carreira em 2016, certo?
Eu cheguei a coordenador operacional através de concurso, após a publicação da carreira, passando pelas fases que o concurso previa.
Na altura, essas funções de gestão eram de que caráter? Era por nomeação? Eram definitivas?
Pré-carreira? Antes da carreira?
Essas funções de coordenador operacional e de coordenador nacional eram categorias que seriam vitalícias ou eram por nomeação durante X tempo?
Anteriormente eram nomeação, não havia um concurso, havia uma designação de técnicos para desempenhar essas funções nas delegações. Falou aí na questão nacional, essa figura não existia. E não havia prazo limite. Com a carreira que saiu em 2016, a categoria de coordenador operacional e coordenador geral passou a ser realmente uma categoria que tinha não tinha términos, ok? Atualmente, com a revisão da carreira feita recentemente, as coisas mudaram e agora existe um limite temporal. Na altura, não, fruto da proposta do Sindicato das Funções Públicas, que se assemelha à carreira de assistente técnico, que vai no mesmo sentido.
Portanto, neste momento, o cargo que ocupa tem quanto tempo de duração?
Neste momento, estarei, pelo que percebi, porque a forma como foi negociada a carreira parece ter ali algumas fragilidades, mas parece que durante mais 7 anos eu não posso sair porque não podem entrar novos coordenadores, mas depois terá um período temporal, eu não lhe consigo precisar, se são 3 ou 5 anos, renovável por igual período.
Portanto, só aqui para reformular, portanto, tinha uma categoria que era definitiva e, entretanto, com a reestruturação da carreira negociada por este atual sindicato, isso deixou de acontecer porque passou a ser por nomeação durante um período de 5 anos, renovável por 2 períodos, certo? É isso?
Não é nomeação, será concurso, mas sim, deixa de ser vitalício e passa a ser temporário.
Essa poderá ser uma das razões que o coloca um pouco em litígio com este sindicato ou isso não tem qualquer problema?
Não tem, até porque, como disse, quando eu estava no sindicato e fiz a negociação ou participei na negociação da primeira carreira, a função de coordenação já não era um lugar vitalício, era um lugar temporário. Portanto, esta alteração até foi de encontro àquilo que era algo que eu defendia.
Muito obrigada. Vamos agora ao contexto da greve. Portanto, já aqui foi dito, não é, que foi a 24 começou a perceber que iria existir uma greve ao trabalho suplementar, não é? A 24 de outubro. Depois, nesse mesmo dia, enviou informação ao seu diretor regional, certo? Que, por sua vez, expôs as preocupações à Direção de Recursos Humanos, certo? E só... portanto, consegue-me precisar, portanto, a 28 é que obteve algum retorno da doutora Edi Gomes, certo?
Dia 30. As respostas às questões foi no dia 30.
Pronto. A doutora Edi Gomes é uma profissional que não, há pouco referiu que o facto de haver mudanças de cargos nos recursos humanos poderia ter levado a esta insuficiência de informação sobre como gerir um processo de greve. Certo?
não colocaria nesse patamar direto. Alteração de dirigentes naturalmente traz instabilidade pela necessidade de conseguirem adaptar-se ao Instituto e depois conseguir pôr em prática as suas ideias, indo em conta as questões legais. E como também já referi noutras questões, não sei se as limitações que existiram na gestão desta greve realmente partiram do Departamento de Gestão de Recursos Humanos ou fora dele.
Quem estava a gerir o Departamento de Recursos Humanos na data da greve era a doutora Edi Gomes, que está no Departamento de Recursos Humanos, sabe sensivelmente há quanto tempo tem essa... Tinha acabado de chegar, já estava lá há mais tempo, como é que era?
Não consigo precisar, eu penso que a doutora Edi estava como não dirigente, mas o apoio à dirigente anterior, não consigo é precisar o tempo que está no Instituto.
Portanto, não era alguém novo no departamento, certo? Já teriam existido outras greves enquanto ela já exercia funções nesse mesmo departamento. Portanto, não era alguém recém-chegado, era alguém de dentro do departamento que estava desde 2020, salvo erro, e que, portanto, já haveria passado várias greves durante esse período de tempo, mais ou menos de 4 anos.
Sim, se ela já estava desde essa altura, certamente que existiram greves. Se teve alguma influência, alguma participação na gestão das greves, isso não consigo dizer.
Que orientações é que foram dadas pela doutora Edi Gomes para a gestão da greve, sabendo já que não havia sido determinado os serviços mínimos habituais, mas que existiria, nos termos do acordo coletivo de trabalho, a exigência de que 85% do trabalho fosse assegurado durante os períodos de greve?
Poderá aqui haver alguma falha de memória da minha parte e até falta de informação. O que me recordo foi no dia 4, depois das 16 horas, que corresponde já ao turno da tarde, ter havido um e-mail geral dos recursos humanos a chamar a atenção para a existência do acordo coletivo de trabalho com definição de responsabilidades na questão das greves. Fora isso, não sei se houve mais algum procedimento da parte do departamento, pelo menos eu não tive conhecimento.
Nessa altura era coordenador regional, não é? Estava a antecipar um problema de falta de recursos para a garantia de um serviço que é fundamental, life saving, não é? As pessoas morrem se o serviço não for prestado. Sendo confrontado anteriormente com alguma incapacidade do próprio INEM, e tendo conhecimento por dentro de que o que estava ali a acontecer poderia resultar naquilo que resultou, não é? Fez algum esforço para garantir a existência de profissionais no terreno, na ordem dos 85% que estava estipulado no acordo coletivo de trabalho, ou não, ou como é que isso aconteceu? Consegue-nos explicar um pouco?
A base desse trabalho foi realizada, portanto, foram contactados profissionais e realizada a gestão dos profissionais pelos diversos serviços para garantir que os meios de emergência e os postos CODU estavam ocupados. Portanto, a gestão foi feita. A gestão na greve pela indefinição de serviços mínimos não foi possível de fazer.
Eu gostava aqui de confirmar uma coisa. Quando há uma greve, ou nem vamos falar de greve, quando existe déficit de recursos humanos, não é? O coordenador operacional tem que garantir de que forma que o trabalho se faz e passará com certeza essa informação ao coordenador regional, que também vai fazer os esforços para garantir que aqueles recursos estão lá alocados. Nesta altura da greve, que esforços é que foram feitos nesse sentido, nomeadamente pelo Dr. Miguel?
O Não houve diferença do trabalho. O nosso objetivo diário é garantir 100% da operacionalidade dos meios e os postos no CODU e no, na Central 112 do Norte preenchidos conforme está previsto. Portanto, o facto de ter sido um dia de greve ou um período de greve não alterou em nada o trabalho que nós fazemos diariamente. Portanto, é solicitada, quando há necessidade, solicitada a disponibilidade para trabalho suplementar. Na ausência de capacidade de dar essa resposta, é feita a comunicação para o diretor regional para dar orientações num sentido diferente daquilo que é o habitual, para tentarmos conseguir, de alguma forma, disponibilidade de outra maneira para garantir a operacionalidade.
Nesse dia da greve não conseguiram garantir essa operacionalidade? Mas disse que a greve teve pouco impacto.
Nós garantimos a operacionalidade, não conseguimos compensar os grevistas pela falta de definição dos serviços mínimos. A operacionalidade estava garantida pré-início do trabalho, no momento em que iniciavam os turnos, pela ausência de trabalhadores, pela indefinição de serviços mínimos, e nessas situações o INEM tem possibilidade de fazer a substituição por greve ao serviço mínimo. A indefinição impediu o INEM de fazer essa parte. Okay? Mas em termos de gestão inicial, a gestão inicial foi feita, como sempre, para garantir o máximo da operacionalidade dos meios de emergência e dos postos de CODU.
Mas enquanto diretor regional, coordenador regional, era suposto ter garantido pelo menos os 85%, certo?
Em planeamento foram garantidos mais do que isso. O impacto que depois as ausências trouxeram é que não foram possíveis de gerir pela indefinição de serviços mínimos. Portanto, não foi possível compensar essas ausências.
Então, o impacto da greve não foi tão baixo quanto há pouco referiu, certo?
Eu não lhe consigo precisar se atingiu 85% ou não atingiu, porque esse 85% diz respeito aos postos CODU, que é diferente de quando falamos de meios de emergência. No dia 4, na greve, houve zero ausências ao trabalho suplementar no CODU. Portanto, em termos de greve ao trabalho suplementar no CODU, no dia 4, não existiu.
Portanto, quer-me parecer que, não existindo greve, não existindo impacto da greve, portanto, e também tendo em conta as declarações que prestou anteriormente de que a degradação, nomeadamente em termos de número de profissionais capazes de garantir o normal funcionamento do INEM, que era algo que era estrutural.
Terminou o seu tempo, senhora deputada.
Portanto, para concluir, se não estivesse num período de greve, mas face à decadência que se foi assistindo, e à dependência estrutural de trabalho extraordinário. Aquilo que aconteceu no dia 4 poderia ter acontecido mesmo fora de um período de greve? Obrigada.
A Delegação Norte não é a delegação, mesmo historicamente, com maior déficit de técnicos de emergência pré-hospitalar. E ao longo do tempo temos conseguido garantir não os 100% em alguns períodos, mas perto dos 100% da operacionalidade dos meios de emergência e dos postos CODU. É muito difícil dizer se com greve ou sem greve se ia ser igual ou se ia ser diferente, porque nós não conseguimos controlar situações de doença dos profissionais. Os profissionais têm muito estatuto de trabalhador estudante, portanto têm direito alguns dias de ausência que estão previstos na lei. Por outro lado, os técnicos de emergência pré-hospitalar, ao longo dos anos, tinham um limite de 60% para o trabalho suplementar, portanto, estando disponíveis para ajudar, legalmente estavam impedidos de o fazer. Portanto, há um conjunto de fatores que teriam que ser verificados numa situação concreta para perceber se o INEM realmente teria a mesma capacidade ou não naquele momento.
Muito obrigado. Já agora aproveito para perguntar se da parte do Chega vai utilizar a segunda ronda. Só por curiosidade, para fazer aqui o ano. Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Pereira, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, dispõe de 7 minutos. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, cumprimentar o Dr. Miguel Ângelo. Eu farei algumas perguntas, algumas até já foram feitas, mas eu queria clarificar algumas questões que foi dizendo. E começo por uma que a Sra. Deputada que me antecedeu referiu, mas eu queria clarificar. O Sr. Miguel Ângelo disse que negociou em 2016, quando era tesoureiro do sindicato, certo? Negociou a carreira que acabou por ser depois nomeado coordenador, certo?
Não, fiz parte enquanto dirigente sindical do Sindicato dos Técnicos de Ambulância de Emergência, o nome anterior dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar, nós apresentamos uma proposta que não foi essa que foi assinada pela tutela. Portanto, eu acabei por ser coordenador operacional numa carreira que vem de uma proposta que não é aquela que eu defendia.
E não concordava com essa proposta?
Achava que a nossa proposta era mais vantajosa para o Instituto.
Qual era a diferença?
Como disse há bocado, nós tínhamos dois patamares para o técnico, portanto, o técnico e o técnico especialista, situação que não existia nesta carreira, quando ela saiu, e a situação de coordenação era uma situação temporária, com um período definido na legislação, e esta não, é uma categoria, quer operacional, quer a coordenação geral, porque a proposta assemelha-se muito à proposta, à carreira do assistente técnico.
A proposta que acabou por ser aprovada é uma proposta vantajosa, porque permitia o coordenador ficar para sempre como coordenador, certo?
Eu não sei se isso é uma vantagem, isso depois é muito discutível. Traz alguma estabilidade, mas não sei se é propriamente vantajoso, porque limita a vida pessoal de um coordenador. Dou o meu caso pessoal, eu moro em Arcos de Valdevez, que dista 120 km do Porto. O meu posto trabalha no Porto. Eu, enquanto coordenador operacional, nunca pude me aproximar da minha residência. A alteração da carreira que aconteceu recentemente e que fez com que a coordenação operacional fosse apenas uma função transitória, vai permitir, quando eu deixar a função, me aproximar à minha residência. Portanto, a questão de ser vantajoso, a questão de eu ser coordenador para sempre, é algo discutível, porque logo a nível pessoal não era vantajoso.
Sim, mas dava-lhe mais remuneração e provavelmente mais estabilidade. De qualquer maneira, já é coordenador há 12 anos, 13, 14.
Sou coordenador desde 2017, portanto, há 9 anos. A estabilidade que dá atualmente com esta reformulação é pouco diferente, porque o coordenador operacional oferece 25% de suplemento remuneratório pela função que desempenha, quando a deixar de desempenhar deixa de receber, exatamente aquilo que tinha sido a proposta dos sindicatos técnicos da ambulância e emergência na altura quando eu estava.
Portanto, esses 25% não é importante para si?
É importante, mas a aproximação a casa, que dista 120 km, sim, esses 25% desaparecem nas despesas que tenho de deslocação.
Eu estou a fazer estas perguntas todas porque é importante nós conseguirmos perceber o motivo também dos seus comentários, das suas declarações relativamente ao sindicato, porque estas matérias relacionam-se com o sindicato, não é? A primeira negociação foi feita com o sindicato, a segunda negociação também foi feita com o sindicato e a estrutura da tutela, e essa negociação em 2024 retirou o aspecto vitalício, e isso é um prejuízo para quem era coordenador, como é o seu caso.
Reitero, não é um prejuízo. E esta proposta, que foi negociada por este sindicato, foi de encontro àquilo que tinha sido a proposta pelo sindicato quando eu tinha funções de tesoureiro de direção nesse sindicato. Portanto, não vejo prejuízo nem impacto, pelo contrário, até se alinhou com aquilo que eu entendia e o resto do sindicato entendíamos como ser o mais adequado.
Certo. Portanto, menos dinheiro, menos tempo, melhor. Muito bem. Outra pergunta que me parece relevante tem a ver com o âmbito funcional. Portanto, disse no início, e bem, que nunca foi diretor regional do Norte, houve várias confusões sobre essa matéria nas perguntas que foram sendo feitas, também nunca integrou nenhum conselho diretivo do INEM, portanto nunca teve nenhuma função de alto nível do ponto de vista da responsabilidade do INEM, das decisões, do conhecimento, do aprofundamento das matérias relacionadas com a gestão do INEM, foi, e confirmou isso, que foi coordenador operacional dos técnicos de emergência médica pré-hospitalar da Delegação Regional do Norte. E, portanto, a pergunta que eu gostaria de fazer é que, quando leio as suas respostas, todas elas, eu noto uma certeza muito significativa sobre determinados temas. Noutros não, mas em alguns uma certeza significativa, o que me parece um bocadinho contraditório para alguém que não teve responsabilidades diretas no INEM, no Conselho Diretivo do INEM, numa coordenação geral, etc. Como é que explica esta contradição?
Não consigo explicar porque é a sua percepção, Sr. Deputado.
Não é a minha percepção, é aquilo que responde, eu explico-lhe. Eu li, fiz um esforço de ler e perceber quantas respostas não deu porque considera que não tem competência para o fazer. Vou-lhe dar um exemplo. O Chega fez 28 respostas, 17 delas disse que não podia responder porque não tinha competência para o fazer. O PSD fez 10 perguntas e 6 delas disse que não tinha competência para o fazer. O Livre, 3 disse que não tinha competência para fazer depois de 9 perguntas. Ou seja, no geral, houve aqui uma fuga às respostas, tendo consciência que não tinha competência direta para responder àquelas perguntas. Mas em determinadas matérias, respondeu como se só tivesse essa competência. Vou-lhe dar um exemplo. 120 milhões de euros. Aliás, respondeu ao meu colega deputado, há bocadinho, que perguntou sobre os 120 milhões de euros, usou até uma palavra que não é, enfim, intelectualmente certa, que é desvio de 120 milhões, isso não é, isso estava na lei, como aliás julgo que sabe, e escreveu nas suas declarações que isso poderia ter prejudicado ou prejudicou a greve e poderia ter tido efeitos significativos na emergência, digamos assim. Ora, onde eu quero chegar é que se não tem conhecimento profundo, se não tem relação com o INEM do ponto de vista da gestão, a pergunta é como é que sabe isto tudo, como é que consegue fazer estas afirmações, se são declarações pessoais ou sem documentação, fundamentação, estudos, que possa fazer isso. É que o Sr. Doutor não participou em nada destas decisões de alto nível e, portanto, é o próprio Sr. Doutor que diz isso. E, portanto, se não tem, não consigo perceber como é que faz isso e isso é importante explicar nesta comissão.
Eu queria tentar encontrar a resposta concreta, mas do que me recordo, as expressões que eu terei utilizado terão sido de qualquer instituto que fique lesado em 120 milhões terá dificuldade em garantir a continuidade da sua atividade como é expectável. Porque penso que isso, se nós temos um orçamento numa determinada ordem de grandeza e nos cortam um determinado valor avultado, penso que será difícil nós conseguirmos garantir exatamente o cumprimento das nossas funções pela ausência desse volume de capital disponível. Porque senão, se não for então necessário, está a haver dinheiro que está a ser injetado desnecessário e retirado à população portuguesa. Penso que não será esse o caso. Portanto, não falei numa lógica de conhecimento do impacto direto que tem no Instituto, mas qualquer Instituto, ao perder 120 milhões, terá dificuldade em garantir tudo o que é suposto garantir.
Mas está a relacionar com o INEM, como é que justifica não tendo nenhuma informação de alto nível sobre o INEM? Está só a fazer uma afirmação genérica de afirmação pessoal sem qualquer tipo de sustentação.
Eu não tenho conhecimento dentro do Instituto o impacto que tem a ausência desse valor.
Portanto, que fique claro, aquilo que disse é uma opinião pessoal sem sustentação.
É uma opinião pessoal que reflete a ausência de 120 milhões num Instituto Público para cumprimento da sua missão.
Foi isso que eu disse. Nem foi isso que disse. A pergunta, volto a fazê-la. disse que não tinha conhecimento do funcionamento do INEM, não fazia parte da administração, não conhecia nada daquilo, mandou maior parte das perguntas para o outro lado, que não sabia, não respondeu. Mas esta em particular respondeu. E a questão que tem que responder aqui nesta comissão é se respondeu porque tem sustentação para responder ou se foi uma afirmação pessoal. Isso é muito importante, nós estamos a falar de uma afirmação que é usada politicamente para colocar em causa medidas estratégicas que vários governos foram desenvolvendo.
Não, não tenho conhecimento direto do impacto que tem dentro do Instituto.
Então não tem sustentação. Muito bem. Isso que é bem importante que fique em ata. Gostava de ir ao outro tema, que é o tema dos serviços mínimos. Aliás, permita-me dizer isto, os serviços mínimos, tivemos há bocadinho uma audição sobre a circunstância de ninguém saber que havia greve. Teve aqui uma adjunta de um ministério, já teve uma chefe de gabinete, já teve o próprio secretário de Estado, ninguém sabia que havia greve. E foi curioso haver uma série de perguntas sobre porque é que não foram colocados os serviços mínimos. Se ninguém sabia que havia greve, como é que havia serviços mínimos? Era um bocadinho difícil, não acha?
Acredito que sim.
Não, eu fiquei um bocadinho parado porque essa já não é a mesma convicção que tinha nas suas respostas. É porque nas suas respostas referia que a razão principal para que isto tenha acontecido é porque não houve serviços mínimos. Mas é importante perceber porque é que não houve serviços mínimos. Como acompanhou este processo todo, a pergunta é: sabe porque é que não houve serviços mínimos? Sabe que a tutela tem vindo a dizer repetidamente que não sabia que havia greve e por não saber que havia greve não informou o INEM não fez os serviços mínimos?
Eu já tive a oportunidade de dizer que eu não estive envolvido na gestão da greve diretamente porque o meu patamar de funções que eu tenho não vão a esse nível. Portanto, se o resultado da ausência de serviços mínimos foi porque o INEM nunca recebeu essa informação, está respondido. Eu não tenho esse conhecimento. Okay? Portanto, não passou por mim.
Portanto, concorda comigo, se o INEM não recebeu informação, se a tutela disse que não sabia da greve, não podia haver serviços mínimos?
Acho que sim. Acho que não era capaz de adivinhar.
Muito obrigado. Uma outra questão importante que referi e que trouxe cá teve a ver com a questão dos prints do WhatsApp. É um tema relevante porque ele é... preocupa-nos bastante. Agora, a questão que não respondeu é quem é que reencaminhou esse WhatsApp?
Foi um associado sindicato que me fez chegar.
Mas o doutor já não fazia parte desse sindicato quando recebeu o WhatsApp, certo?
Não, não. Já não.
E fez chegar essa mensagem que estavam onde?
Pode reformular?
Essa mensagem estava num grupo...
Sim, a mensagem é do grupo dos associados do Sindicato de Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar.
Que o doutor já fez parte?
Não, nunca fiz parte deste grupo.
Disse também, numa pergunta de um colega deputado, que apesar de tudo, apesar desse WhatsApp, considera que ele não teve impacto na mobilização à greve, certo?
Pelo número de ausências por trabalho suplementar que nos 10 dias, entre dia 30 de outubro e 8 de novembro, foram 14, penso que não foi muito expressivo.
Não percebi, não foram?
Não houve expressão, penso que não houve adesão por parte dos TEP a essa informação veiculada pelo sindicato.
Eu queria lhe pedir um favor, que lesse o WhatsApp, a mensagem toda, só a favor.
Caro, já disseram muitas coisas certas. Primeiro ponto, greve ao trabalho suplementar. Segundo ponto, todas as faltas aos extras por motivo de greve estão justificadas, não podendo haver penalização a nenhum TEP. Ponto seguinte, podem e devem continuar a dar disponibilidade, até pode ser de um dia para o outro e depois faltarem por motivo de greve. Mesmo que sejam contactados 10 minutos antes, podem dizer que sim, a seguir enviam SMS a avisar que por motivo de greve não comparecem ao serviço. Isto tem a vantagem de não poderem ser substituídos. Meios ou CODU, idem. Eventos, táticos, VIP, etc., idem. Dia 30, para a Manif, pode faltar quem estiver em extra, só. Sindicato não organizará quinzenas para se fazer greve, não é legal a greve, é sem termo. Se os trabalhadores...
Já chega, obrigado. Obrigado. Eu precisava conhecer essa parte porque ela é contraditória. Porque na primeira parte da mensagem diz que cria um conjunto de condições para que as pessoas possam, de facto, faltar. E depois acaba por dizer que na manifestação pode faltar quem tiver em extra. Pode faltar a manifestação quem tiver em extra. Ou seja, o sindicato tem noção que é preciso que hajam pessoas em atividade para que os serviços mínimos funcionem, certo?
Peço desculpa, mas não acompanhei o seu raciocínio.
E alertar que terminou o seu tempo, senhor deputado. Repita.
Não, o raciocínio é importante porque o que eu identifiquei na mensagem do WhatsApp é que há um conjunto de formulações que têm a ver com as questões sindicais e que não me parece que sejam ilegais, em primeiro lugar, mas depois há uma outra formulação no fim, que tem a ver com a manifestação, que o sindicato diz, basicamente, que pode faltar quem tiver em extra, ou seja, pode faltar à manifestação quem tiver em extra, ou seja, reconhecendo, foi isso que leu, reconhecendo que tem que haver pessoas, técnicos de emergência pré-hospitalar em serviços mínimos.
Não, o que esse ponto diz é que no dia 30, para ir à manifestação, pode faltar quem tiver em extra, só. Portanto, quem estiver em trabalho normal não pode faltar para ir à manifestação. Essa é a interpretação que eu parece que está aqui implícita. Penso eu.
Muito obrigado. Temos uma segunda ronda prevista, mas não temos ninguém inscrito. E, portanto, ou porque os senhores deputados estão satisfeitos com as suas respostas, ou por satisfação ou por exaustão, não vai haver a segunda ronda. Muito obrigado pela sua presença e até à próxima, senhores deputados.